Bíblia, em Atos, capítulo 1. Amém. Então vamos, Atos capítulo 1. Versículo 1.
Pode. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
Amém. Então, Josias, onde é que você acha que vai ser o reino de Deus? Aonde? Onde vai existir o reino de Deus, Josias? Na terra. Não é isso? Então, muitos, às vezes, ficam assim, o céu. Nós vamos para o céu, a nossa esperança é o céu, morreu, foi para o céu, etc. E o reino de Deus? E o reino de Deus? Então, esses dias nós estamos falando alguma coisa a respeito do reino de Deus. Onde é que fica, como é que é, né? O que é que significa reino, rei? E aí, então, nós falamos, muita gente não estava aqui, eu creio que, às vezes, tem uns que vêm no sábado, outros vêm no domingo, né? Então, às vezes, fica difícil, nós gostaríamos de dar uma noção para aqueles que não vieram ontem, hoje, de manhã, e que estão aqui. Então nós falamos o seguinte, que Jesus, ele veio para reinar. O que é reino? Reino é constituído pelo rei e pelo povo. Mais alguma coisa, território, etc. Tal. Mas tem reino que não tem. Não tem território. Por exemplo, o povo de Deus não tinha um lugar definido na terra. O povo de Deus era peregrino, andava pela terra, não tinha um lugar determinado, mas era um reino, né? Tinha um rei, Davi, Saul, Salomão e muitos outros reinavam aquele povo, era o povo de Deus. E povo de Deus, no princípio, era reinado por Deus. Mas chegou um determinado momento em que o povo queria uma pessoa física na frente. Foi quando eles pediram o rei. O primeiro rei do povo de Deus foi Saul. O povo, Deus já falou, já de antemão falou, olha, vocês não estão escolhendo uma boa coisa. Mas já que vocês querem, tudo bem, vamos arrumar um rei para vocês. Aí veio o rei Saul na frente do povo. O povo exigiu, o povo de Deus, exigiu que tivesse um rei, uma pessoa em quem eles pudessem confiar, uma pessoa que eles pudessem ver, pegar, tal, etc., que foi o primeiro rei do povo de Deus. Né? E vieram outros reis, até o dia em que Jesus veio, para quê? Que era o reino de Deus. Ali iria começar o reino de Deus. Deus viria reinar o seu povo. Mas o povo não quis que Jesus reinasse. Então lá tem assim: não queremos que este reine sobre nós. Então não quiseram que Jesus reinasse. Mas Jesus falou, olha, mas eu vim para ser o rei e eu sou o rei. Não tem jeito. O reino de Deus já está, ele já chegou. Ele expulsava os demônios, curava os enfermos. Ele fazia e desfazia. Eu vim para reinar, eu reino. Se o povo não quis, não aceitou, problema do povo. Não quis que Jesus reinasse sobre ele, mas que Jesus reinou, ou que Jesus reina, reina. Mas como não tinha ninguém, não tinha povo, ninguém quis que ele reinasse, ele falou, então agora, já que o povo não quis, quem quiser, siga-me. Quem quiser, siga-me. E anunciou que o reino de Deus viria. A vinda de Jesus Cristo foi com essa finalidade. Estabelecer o reino de Deus na terra, numa terra que tinha sido tomada. Uma terra que tinha sido tomada pelo inimigo e que era reinada pelo inimigo. E Jesus veio com essa finalidade. Tomar, né, estabelecer o reino de Deus na terra. Dá para entender isso? Tá, então nós estamos falando a respeito do quê? Do reino de Deus. Será que o reino de Deus, aí, as religiões, as coisas e tal, bagunçou de tal maneira que ninguém mais, hoje, pouca gente fala no reino de Deus. O reino de Deus, que era a principal coisa, o assunto daquele dia, era o reino de Deus. O assunto era o rei. O rei estava chegando. Eis aí o teu rei. Ele morreu por causa disso, pelo fato de ser o rei. O assunto, eu quero que vocês entendam bem isso, o assunto da igreja, o assunto da época, qual era? O reino de Deus. Se ele era ou não era o rei, se já tinha chegado o reino de Deus, se não tinha chegado o reino de Deus, chegou ou não chegou, volto a dizer, o assunto, a questão que se discutia na época era essa. Qual? O reino de Deus. Se Jesus era rei ou não era rei. E os judeus, que ele veio para reinar o povo de Deus. E os judeus falaram, não, nós não queremos que esse rei não, 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 ele não tem. Ele não tinha aparência, não tinha. Não. Não é? Fosse um. O certo é o seguinte, é que ele não tinha. Os judeus, como nós, de um modo geral, nós julgamos muito pela aparência, né? Quando a gente pega assim, uma pessoa feinha, a gente pensa que ele não tem inteligência, né? Quando a gente pega assim, uma pessoa feinha assim, a gente discrimina. Não é? Mas o assunto da época, o problema da época, a morte de Jesus, foi tudo por causa disso. Porque ele se declarou rei dos judeus. Então o Senhor é rei. Então você veio para reinar. Então ele confirmou que ele era o rei. Os judeus não aceitaram. Então ele veio para o que era seu, mas os seus não quiseram. Ficou só o rei, não tinha mais gente, não tinha povo para ser reinado. Ficou o rei. Eu estou repetindo isso uns 3 dias. Quem já ouviu umas 3 vezes, me perdoa. Amém? É bom que você não esquece. Ele não tinha quem reinasse. E agora, o que está acontecendo hoje? Ele está reunindo, ele está arrumando o reino dele, aonde? No céu. Ele está pegando as peças, colocando lá. Né? Ele está, nos dias de hoje, a semente, saiu o semeador a semear a semente. As sementes são os filhos do reino, as sementes são os filhos do reino. Aonde a palavra cai e aonde ela é recebida, se torna ali uma pessoa do reino de Deus. A semente são os filhos do reino. Mateus 13, se não me engano. A semente, a boa semente, são os filhos do reino. Amém? Então, a igreja era, ó o verbo, para estar esperando, apressando a vinda do reino de Deus. Quanto mais rápido, melhor. As pessoas que vão fazer parte do reino de Deus têm vida eterna. Amém? Não morre mais. Imagina a quantidade de benefícios que terá uma pessoa que fizer parte do reino de Deus. Então era para nós estarmos desejando, almejando o reino de Deus, apressando o reino de Deus. Mas parece que a gente mistura as coisas. E aí vira essa religião, essa coisa, e a gente até esquece que existe o reino de Deus ali. Quanto antes, melhor. Nós apressamos a vinda do Filho de Deus, a volta de Cristo. Senhor, vem, vem. Mas não, mas vocês concordam que a gente fica... Parece que nós estamos gostando da situação. Mas vocês estão entendendo? O assunto, então, nosso, a igreja, o problema da igreja, teria que ser a mesma coisa. Nosso objetivo é o mesmo. O mundo, a besta, o trono da besta, ela, quanto mais eles ficarem aqui reinando, para eles melhor. Amém? A besta que emergiu da terra, a besta que emergiu do mar, o anticristo, etc. Eles estão reinando, e eles vão enrolando aí a gente até... Só quando nós não estivermos mais suportando, é que a gente vai pedir o reino de Deus. Mas eu quero que você entenda isso, e nós vamos mostrar algumas passagens das Escrituras, para mostrar para você que é isso que a igreja tem que desejar, é isso que o cristão tem que buscar. Buscar. Uma pessoa credenciada para o reino de Deus. Então, aquele povo que não quis, hoje somos nós que queremos. Nós queremos ser reinados por Deus, nós queremos ser guiados por Deus. E esse reino vai ser aqui na terra. Ele veio para reinar o povo aqui na terra. Aí ele foi, subiu e falou, eu vou voltar. Voltar para quê? Ele vai voltar para fazer uma coisa que ele não pôde fazer aqui, ó. Ele não pôde fazer aqui, vai fazer aqui, ó. Esse espaço aqui de 2000 anos. Amém? Então, está chamando, ele está convocando, ele está... Saiu o semeador a semear a semente e tal, etc. Quem sabe a semente cai aqui e a pessoa quer. Porque aqueles que não quiseram, muitos de nós também não vamos querer. Mas quem quiser, precisa definir agora. Quem quiser, precisa fazer essa definição agora. Senhor, eu quero. Reina sobre mim. Amém? Guia, dirija. Ensina o caminho que eu tenho que andar, eu vou andar no caminho que o Senhor mandar. Amém? Aí o Vitor teve duas visões que eu acho interessantes. E eu gostaria que ele contasse as duas visões, porque são interessantes. Até mesmo para quê? Para mostrar para vocês que eu acho que o assunto está sendo falado, ele está sendo falado com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. E é interessante, primeiro, ô Vitor, a do Jeep. Do Jeep?
Então, eu via, antes da palavra, no louvor, eu via
um Jeep. Mas não foi agora não, né? Foi?
Não, de manhã, domingo de manhã. Eu via um Jeep do exército, né? Aí eu olhava no Jeep, aparentemente não tinha ninguém. Aí o Jeep, ele dava partida sozinho, ligava sozinho. E aí quando eu olhava no banco do passageiro, o senhor estava sentado. E o banco do motorista não tinha ninguém. Aí vinha uma mulher e falava assim pro senhor. Aí o senhor falava para ela, na verdade, entra. Aí ela falava assim, não, eu não vou entrar aí não. não tem motorista, não estou vendo ninguém aí dirigindo. Aí o senhor falava, não, eu já estou acostumado. É assim mesmo, entra. Insistia com ela, falava, não, não vou entrar aí não. Sem motorista eu não vou entrar aí. Essa era a visão.
Amém. E aí? Hã? Né? Repete, mais alto. Deu para ouvir atrás, irmã? Deu? Dá para ouvir aí? Então tá, não precisa repetir não. Deu para ouvir lá atrás? Então não precisa repetir não. Então, o jipe, eu estava sentado no banco do passageiro. O jipe dava partida sozinho. Na verdade, não era sozinha. Tinha uma pessoa ali dando partida. Tinha uma pessoa dirigindo. E a gente chamava essa mulher. Entra. Eu falei, não, ela tinha medo de entrar. Não, não vou entrar, não. Deus me livre. Esse jipe, sem motorista, não vou entrar. A mulher que estava sendo convidada a entrar no jipe era a igreja. A mulher que estava sendo convidada a entrar é a igreja. Será que... Olha, eu já estou acostumado, Não sei, não posso garantir para vocês que eu já estou acostumado. A visão que está dizendo aí que eu estou acostumado. Mas eu acho que eu tenho ainda muita dificuldade. Eu tenho dificuldade, mas eu estou entendendo. E aquilo que nós estamos entendendo, Deus falou, né? A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. É. Tem uma coisa aqui que se Deus não mostrar para a gente não vê não, a gente fica batendo cabeça. Nós ficamos assistindo, rezando, cantando, feito besta. Né? Se não tiver Deus não tiver misericórdia de nós, a gente, é muito forte o reino da besta. É muito forte o reino desse mundo. Deus está chamando a igreja. Deus está convidando a igreja. Entra. Entra. No reino de Deus. Entra no reino de seu Pai. Entra. Toma posse. Deixa Deus guiar você. Agora, é preciso que você concorde. Você entre no jipe. Aí é uma opção de cada um. Querer ou não querer. Mas o certo é que Deus está chamando. Amém? Essa foi a visão. A outra.
Eu via como se fosse uma indústria muito grande. E observava que fora da indústria tinha muitas pessoas. Era muita gente, assim, era até incontável a quantidade de pessoas. E elas queriam trabalhar nessa indústria, elas queriam entrar na indústria. Aí eu observava que a entrada da indústria era uma porta muito pequena. Era assim, você não entrava nem em pé, era uma porta muito pequena. E aí eu percebi que as pessoas já sentiam dificuldade por ser uma porta pequena, elas queriam entrar, mas existia uma resistência, né, de entrar. Mas quando alguém conseguia entrar... Era como se eu pudesse também ver ela entrando. Eu entrava para dentro da empresa, né, da indústria. E ela já caía numa esteira, como se fosse uma linha de produção muito grande. E a pessoa, em vez de ser a pessoa, ela virava pedra, uma pedra. E eu observava ali que a pedra tinha o nome da pessoa, né? Por isso que eu sabia que era. Porque todas eram pedras, né, dali para dentro. Eu observava que um homem, só um homem, trabalhava lá, nesse lugar, né? E ele começava a lapidar a pedra. E ele era muito, assim, sério, muito perfeito naquilo que ele estava fazendo. E ele lapidava a pedra, media perfeitamente o tamanho. E eu até pensava comigo na hora, falava, mas por que que ele está medindo desse jeito, né? Porque é pedra. Aí eu observava que no final da linha de produção era um forno muito grande. E a entrada do forno era milimétrica. Se a pedra não fosse do tamanho certo, da maneira certa, da forma certa, ela não entrava no forno. E conforme ia lapidando, ia chegando a hora da pedra entrar no forno, né? Aí eu observava que algumas pedras começavam a chorar, assim, como se não quisesse entrar no forno, porque era forno, né? Aí ele não insistia com a pedra, ele tirava sozinho, ele pegava a pedra e, tipo assim, punha num canto. Dava um tempo para ela, mas eu observava que algumas entravam. E quando ela entrava no forno, ela era revestida de ouro. A pedra ficava revestida de ouro. E ali eu não sei se ela saía para fora ou se era após o forno. Aí eu sei que as pessoas subiam em cima dela e ela não achava ruim, né? Aí era a pedra revestidora. E uma voz falava assim para mim, falando, quando vier o fogo, a pedra não vai se queimar mais. Agora, quem tiver em cima dela, né? Porque ela foi revestida de ouro. Esse aí foi um sonho. Quase foi um sonho, né?
Amém. Amém.
Também não é difícil da gente entender. Não é difícil entender. Era... Para entrar, é como se tivesse uma parede enorme, como se tivesse uma parede, né, que... Aí tinha a porta, tinha uma... Imagina assim um galpão, uma coisa muito grande. Era a indústria que ele via. Era o lugar que ele via. Mas para entrar, tinha uma porta muito pequena. E como a pessoa não via nada que estava lá dentro, ele tinha receio, tinha medo. Porque só sabia o que está lá dentro, né? Ele não sabia o que estava lá dentro. Ele tinha que entrar. Pela fé, ele estava sendo convidado a entrar. Era uma portazinha muito pequena. Talvez coubesse só ele, só a pessoa, individualmente. Aí, às vezes, a pessoa é muito curiosa, tá, etc., entrava. Quando a pessoa entrava, significa que ela aceitou, ela creu, foi batizada. Ela aceitou. Eu não sei como é que vai ser, não, mas eu quero me batizar. E pá, né, aceitou ser batizado. Aceitou fazer parte da igreja. Aceitou ser reinado, dirigido por Deus. Entrou no galpão. A hora que ela entrou no galpão, ela já caiu numa esteira. Ela entra lá e já cai lá numa esteira. Mas quando ela cai na esteira, ela já cai numa esteira como se fosse uma pedra, já não era mais uma pessoa. Aí Pedro fala assim, vós sois pedras. Pedras vivas, né? Aí ela tá, eu estou botando a escada para cima, né? Tá difícil arrumar uma escada aqui. Uma esteira, pois é. Então ela já saía aqui, já passava aqui uma esteira aqui. Tá, por aí. Ela já entrava na esteira e mandava para lá. Como uma pedra, vós sois pedras vivas. Aí a pedra era trabalhada, a pedra era moldada, preparada. Mas, quando chegava no fim da esteira, ainda tinha uma outra etapa, que era o forno, passar pelo fogo. Tinha que passar por aquele fogo, passar por aquele... É como se fosse um batismo de fogo. Passar pelo fogo. Então, ela, a esteira ia, levava a pessoa até na boca desse forno. E lá na boca do forno, quando a pessoa chegava lá para entrar no forno, certamente sentia o calor, sentia a dificuldade, etc. Algumas, como o Vitor me falou, trincavam, a pedra trincava antes. Então era rejeitada, era tirada fora. Outras começavam a chorar e também não podiam entrar no forno. Mas aquele que entrava no forno, que entrava realmente no forno, ele automaticamente ele recebia uma película, ele recebia um revestimento de ouro. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. E a partir dali, ele é revestido de Deus, revestido de Deus, é que ele pôde suportar, porque as pessoas pisavam em cima da pedra. Tinha muita gente que andavam por cima da pedra. Então eles podiam suportar. E ele então ouvia na visão dizer, na visão, que essas pessoas iriam suportar o fogo. Essas pessoas que estavam passando pelo forno teriam condição de suportar o fogo, o forno, aliás, o fogo, a tribulação, os problemas, as coisas. A hora que a gente entra, aceita Jesus, aceita ser reinado, dirigido por Deus, entra, daí para frente, nós estamos sendo preparados para esse fim. Então, se Deus não fizer isso na nossa vida, não lapidar a pedra, tirar todas as arestas, etc. Porque lá na boca do forno só passa se a pedra tiver exatamente arrumada para aquele fim. Amém? A hora que você entrar, a hora que você passar por esse fogo, você se torna uma pessoa resistente a tudo. Amém? Você pode ter certeza, a obra que Deus realiza na nossa vida é essa. A hora que você passar ali pelo forno e que você se tornar revestido, né, de Deus, você se torna uma pessoa resistente a tudo. Aqui do lado de fora, nós não temos a menor condição. Nós não suportamos nada. Nós não entendemos nada. Nós temos uma dificuldade enorme. Então agora vamos ler alguma coisa para ver se coincide com aquilo que nós estamos lendo. Atos capítulo 1, você já leu, filha? Versículo 3. Lê de novo, por favor. Versículo 3.
Aos quais também...
2.
Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus.
Amém. Presta atenção, por exemplo, nesse versículo aqui. Aos quais, quer dizer, versículo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus começou o reino de Deus aqui na terra. Jesus começou o reino de Deus aqui na terra. Ele não estava na terra? Ele não veio para reinar? Ele não era o rei? era o rei. Se o povo aceitou ou não, ele era o rei. Montado num jumento, mas era o rei. E ali ele começou. E ele falou, ó, eu expulso Satanás, então chegou o reino de Deus. Se eu faço isso é porque chegou o reino de Deus. O reino de Deus já estava ali. O reino de Deus estava ali. Jesus Cristo começou, presta atenção no que eu estou falando. Está escrito aqui. Não só a fazer, mas a ensinar. Então ali ele começou e lançou a pedra fundamental. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra da cidade de Jerusalém, a construção da igreja, começou ali. O reino de Deus é a igreja. O reino que é constituído pelo rei e pelo povo. O reino não é, a igreja não é o corpo. A igreja não é o corpo de Cristo? A cabeça, isso aqui é o reino de Deus. A igreja é o reino. É o povo e o rei. Onde é que está o rei? Ele já está lá. Muita gente já está lá. Abraão, Isaac, Jacó, etc. Talvez sua mãe, seu pai, não sei. Mas tem muita gente lá. E nós ainda estamos aqui na terra, passando pelo forno. Nós ainda estamos aqui, muitos de nós talvez fará parte do reino, muitos de nós talvez não fará. Amém? Quantos a pedra não trinca antes de entrar no forno? Quantos, quando chega no forno, abre a perna e não deixa entrar? Então, o reino de Deus começa ali quando o rei chegou. O que estava faltando? O povo. O que, que Deus está fazendo? Está levantando o povo. Até o dia em que ele foi recebido em cima, depois de dado o mandamento pelo Espírito Santo, aos apóstolos, aos quais também, depois de ter padecido, quer dizer, depois de ter passado pelo forno, ele passou pelo forno, ele passou pela esteira, ele entrou nessa porta, ele passou pela esteira e passou pelo forno, e falou para nós assim, ó, não mata ninguém não, pode seguir. Amém? Ó, pode vir. E foi na frente. Ele também passou pelo forno. Ele passou pela estrela, pela esteira, e ele entrou nessa porta aí. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do reino de Deus. Então a conversa era o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Gente, por que chama reino de Deus? É que a pessoa que ia reinar, por que é chegou o reino de Deus? É porque a pessoa que ia reinar, mais alto, era Deus. Por isso é que chama reino de Deus. Por que chama a palavra de Deus? É porque a pessoa que falou era Deus. Por isso que chama. Que as pessoas reuniram num determinado lugar para ouvir a palavra de Deus que foi dita por João, por Paulo, pelos discípulos, etc. Eles reuniam para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui reunidos, quem sabe, também? E falando do que respeita ao reino de Deus. Pode ser que não. Mas... Amém? Deus tem dado testemunho, não sei, eu não fui eu que dei a visão para ele, não dou sonho para ninguém, nem eu tenho sonho, nem visão. Estando com eles, determinou-lhes que não se assentasse em Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que de mim ouvistes. Esperasse você ser revestido, o ouro, revestidos do Espírito Santo, revestidos de Deus, revestidos de Deus. A carne, o sangue, não suporta. A carne, o sangue, não entra no reino. A carne, o sangue, não consegue suportar nada não, gente. A carne, o sangue, ali, enquanto a gente está ali na esteira, sendo moldado, sendo trabalhado, etc. tal, será que você pode passar pelo fogo? Será que você pode ser revestido de Deus? Amém? Que se a pedra trincar antes, é porque ela não aguenta o fogo. Ela chegou na beirada do forno e já trincou. Ao que ela entrar lá dentro, ela vai espedaçar todo. Revestivos do Espírito Santo. Revestidos de Deus. Aí as pessoas podem montar em cima, pode fazer da gente o que quiser. Antes disso, Toninho, antes disso... Aguenta não. Suporta não. Vai chiar, vai trincar, vai chorar, vai reclamar, vai murmurar, não passa não. Bom, aí os discípulos, versículo 9. Letra.
E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco.
Isso, então, repete.
E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos.
Então, o que aconteceu, Dana? Jesus sumiu. Jesus sumiu. Veio, deu mandamentos, lançou a pedra fundamental do reino de Deus, deu orientação para os discípulos e sumiu. Ele podia ter sumido para a direita, para a esquerda, sumiu para cima por quê? Ele podia ter sumido para baixo, enfiado num buraco, ou não? Poderia. Ele sumia, podia desaparecer. Por que que ele subiu? Para mostrar para nós que um dia ele vai descer. É porque nós precisamos de alguma coisa material para poder entender as coisas. Por isso que para nós o céu era, agora não é mais, mas para nós o céu era naquele trem branco lá em cima. E hoje a gente, quando... vai viajar, tá, de avião, que sobe quantos metros? 1 pé? Eu sei que é muito pé. E aí, quando você sobe, o céu vai... E Jesus sumiu aí numa nuvem, mostrando que um dia ele vai descer. Ele vem, ele vai pisar de novo essa terra. Ele vai pisar de novo essa terra. Para que ele vem, gente? Santo. Para que Deus quer reinar essa terra? Para quê? Vocês estão satisfeitos com o reino do mundo? Vocês estão felizes com o reino do mundo? Então, vocês acham que há esperança para nós? Talvez lá na rainha da Inglaterra, no Donald, como é que chama? Trump. Há alguma esperança para nós em alguém nessa terra? Vocês concordam que a solução do mundo, a solução para o mundo é Deus? Vocês concordam? Então, gente, se Deus reinasse, a gente estava morrendo de câncer. Aí, à torta e direito, é 4, 5, 6, toda hora que você vê aí, gente morrendo. Não é difícil você entender, não é difícil que você entender, que a igreja precisava apressar. A igreja precisava realmente dizer: Senhor, o Senhor foi, subiu e falou que ia voltar, não está demorando, não? Ó, o Senhor não está demorando, não? O Senhor subiu. E aí, versículo 10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele apareceu dois varões vestidos de branco. Estava lá, dois anjos. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Assim como para o céu viste subir, ele vai descer. Aí vocês vão ficar aí olhando para o céu? Vai trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. Entendeu? Eu constituí vocês para vocês trabalharem. Eu fui, já fiz o que eu tinha que fazer. Passei pelo forno. Fiz o que eu tinha que fazer, agora cai no campo aí, ué. Amém? Vamos edificar o reino de Deus, vamos trabalhar para o reino de Deus. A igreja não pode ficar assistindo, não, gente. A igreja não pode ficar olhando o circo pegar fogo, não. Nós temos que trabalhar para o reino de Deus. Como se trabalha para o reino de Deus? Preparando as pessoas para poder suportar. Preparando as pessoas para poder passar ali pela esteira. Né, filha? Né, Júlia? Então a pessoa vai passar ali pela esteira ali, ó, levando machadadinha, pá, tirando os defeitos. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é angariar o máximo de pessoas que possam fazer parte do reino de Deus. Não fica olhando para o céu, não vai resolver. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de Natal, e entrando, subiram no cenáculo, tal, etc. E começou, então, o trabalho. Começou, então, o que nós precisamos fazer primeiro? Vamos reunir e vamos ficar aqui, vamos pedir a Deus, Senhor, revista-nos. Eles não suportavam nada. Pedro negou Jesus numa noite 3 vezes. Eles não suportavam nada. Mas a partir daquele dia, a partir daquele momento, aquele povo virou bicho. Vocês concordam? E não era muita gente, não. Não era muita gente, não. Cento e poucas pessoas. Cento e poucas pessoas. Aquele povo virou um troço esquisito. E botou fogo em Jerusalém. E pronto. E... Concorda que eles revolucionaram o mundo? Amém, gente? Será que não funciona com a gente? Não, será que não vai funcionar com nós? Será que com a gente não funciona? Eu tô contando para vocês a história. Vocês concordam que faz muito tempo que a gente nem escuta falar do reino de Deus? Você concorda que parece que a gente... E quando o assunto era o reino de Deus? As coisas eram tudo a respeito do reino de Deus. E eu tenho para mim que Deus está chamando a igreja. Entra no jipe. Entra no jipe. Porque ele está voltando mesmo. Olha, ele está voltando mesmo. Assim como ele subiu, ele vai descer. E o certo é que quando ele descer, a arca vai estar fechada, a estrela não vai estar funcionando. Eu garanto para vocês. Amém? A porta da fábrica... Fábrica de gente, a fábrica de santo, a fábrica dos santos, dos dignos do reino de Deus, vai estar fechada. Amém? O forno não vai estar funcionando mais. Para nós, não. Vai funcionar para o mundo. A ira de Deus sendo derramada sobre a terra... tal e etc., aí você vai ver a coisa acontecer. Vocês concordam com o que nós estamos falando? Amém? Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Mas já passou tanto tempo, né, que a gente parece que a gente não acredita mais não, né? Já passou tanto tempo, parece que a gente não acredita mais não, concorda? É, eu falei o quê? Segunda Tessalonicenses? Foi? Então vamos lá, Segunda Tessalonicenses. Versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Lê, por favor, filha.
Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé. E em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis.
Repete.
Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros.
Pois é, aqui, ó. A alegria deles era ter notícia de que lá na igreja de Tessalônica estava acontecendo, o pessoal estava realmente fazendo o que tinha que fazer, não, né, não comia unha, tal, etc. E o pessoal estava trabalhando lá. Não mastigava chiclete, não tinha nem tempo. E ele lá, a notícia que tinha de que realmente estava funcionando a coisa. Agora hoje a notícia que a gente tem é assim: vem aqui porque o trem aqui está preto. Corre aqui porque não está sobrando ninguém. Amém? A gente é uma tristeza. Mas Deus disse que o fim seria desse jeito. Desastroso. O fim seria desastroso. E a notícia que a gente tem é isso. É que você não tem uma pessoa digna do reino de Deus. Uma pessoa que passou pelo forno, digna do reino de Deus, é uma pessoa que suporta. É uma pessoa que suporta, mas não suporta nada. Nada. É uma vergonha o que a gente está ouvindo, o que a gente está sabendo, tendo notícia. Sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Nós estamos tendo notícias boas daí. Olha, vocês concordam que não está sendo desse jeito? A caridade de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Meu Deus, como essa igreja aí está preocupada com o reino de Deus, etc. Né? Vamos estar... Mas não é isso. A gente escuta outras coisas terríveis, decepcionantes. Amém? Vocês concordam? De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas. Quer dizer, por onde nós passamos, é tão bom falar lá. Em Mineiros a coisa está funcionando. Tem que passar a falar lá em Araguaína a coisa está funcionando. Agora, ó, se esse cara sabendo, lá está nascendo ali em Brasília, está nascendo ali, tá, há uma esperança de um recrutamento, dá uma esperança de que ali algumas sementes serão aproveitadas. Amém, gente? Prova clara do justo juízo de Deus. Esse esforço que vocês estão fazendo, esse esforço que nós estamos fazendo, não vai passar em branco diante dos olhos de Deus. Claro que Deus, justo juiz, vai saber recompensar o esforço que vocês estão fazendo, igreja de Tessalônica. Amém? O certo é que nós todos somos os trabalhadores dessa época. Nós todos somos os operários dessa época, desse tempo agora. Pensa no que Deus está falando. Pensa no que Deus está chamando. Senhor, talvez a pessoa está aqui hoje pela primeira vez. Senhor, será que o Senhor está me chamando? Para mim ficar olhando para o céu? Ou é para mim pegar no arado, ou é para mim me esforçar pelo reino de Deus. E não apenas usufruir, e não apenas me aproveitar da minha condição de fé. Amém? Eu preciso ser achado digno. Eu preciso ser achado digno do reino de Deus, né? Claro que só irão entrar no reino de Deus aqui aqueles que foram, que passaram por aqui e foram achados em condição de reinar, porque o reino de Deus não é uma brincadeira, não, não é, não. O reino de Deus é tão complicado que custou a vida do rei aqui na terra, né? Então, o reino de Deus, eu creio que não vai ser uma brincadeira. Amém? É para aqueles que estão entendendo, Senhor. Vocês concordam? Existe uma salvação, presta atenção, gente. Existe uma salvação comum. Existe uma salvação especial. A salvação comum é aquela lá do juízo final, aquela lá que a gente não sabe como é que vai se portar, porque não vai ser pela graça, vai ser pela lei. Existe uma salvação agora especial, que é a primeira ressurreição. A salvação, Paulo falou, eu me esforço por uma melhor ressurreição. Tem duas. A primeira ressurreição, eu já saio direto. A segunda, não. A segunda, eu vou ressuscitar para ser julgado. A redenção é para agora. A redenção, os remidos, os redimidos, aqueles que vão receber o novo corpo, é agora. Essa ressurreição agora, você já tem vida eterna. Você nunca mais vai ser julgado. Amém? Daí, vamos dizer assim, a dificuldade, daí o critério exigido por Deus. A dificuldade. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo que diz Senhor entrará no reino de Deus, não. O reino de Deus é para aqueles que... Amém? Por isso é que agora, essa dificuldade, esse critério utilizado por Deus, como ele falou, né? Como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho de Deus. A terra cheia de gente e ninguém em condição, ninguém em condição de entrar no reino de Deus. A terra lotada de gente, superlotada de gente. E pouquíssimas pessoas em condição, olha, de entrar no reino de Deus. O reino de Deus, esse que Deus falou, os anjos falaram, ó, fica olhando aí para cima, não, porque ele vai chegar. Aí de repente virá, de repente ele virá. Eu estou explicando para vocês o que eu entendo. Amém? Atos, capítulo 14. Depois de expulcar, nós voltamos em Tessalonicense. Depois eu vou ler Tessalonicense de novo, viu? Mas vamos aqui em Atos 14, aqui fazer um negocinho. Versículo 21, 22 e 23.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos...
O que, que é o evangelho? Aqui, ó. O evangelho é a lei que vai funcionar aqui, ó. O evangelho é a lei que vai funcionar aqui. O evangelho do reino. A doutrina do reino. Como que vai ser no reino de Deus? É o evangelho. O evangelho. Só pode estar aqui quem aceitou o evangelho. Então o evangelho é para nós. Não é para o mundo, não. O evangelho não é para o mundo. Às vezes a gente fica pensando, ah, tem que pregar o evangelho para fulano, porque está prostituindo, está comendo todo mundo. Aí tem que pregar o evangelho para sicano, porque está roubando. Tem que pregar o evangelho para os políticos, porque os políticos estão... Mas os políticos têm que roubar mesmo, não é não? Ué, é para isso que ele é político. Não é não? A violência no mundo, o mundo tem que ser violento mesmo. O que não pode ser violento e nem corrupto somos nós. Nós é que não podemos prostituir. O mundo tem que prostituir. Amém? Quem é a luz para o mundo? O mundo ou nós? Não deixe o mundo, que o mundo, ele já jaz no maligno, ele existe é para isso. A nossa preocupação tem que ser com o reino de Deus. A preocupação nossa tem que ser com a igreja. Com aqueles que vão reinar com Deus. Senão nós vamos preocupar com o mundo e deixa a coisa andar aqui de qualquer jeito. Amém? Se Deus deixou, deixei-os andar em seus próprios caminhos. Se Deus deixou o mundo andar no curso do mundo, e, não é não? Agora nós vamos ficar aqui olhando no WhatsApp para saber o que está acontecendo, tal, etc. Ficar preocupado com... E aí, o tempo passa e nós ficamos aqui perdidos. Nós ficamos preocupados com o mundo. O mundo passou em nós. Amém? Vocês concordam? Então, deixe o mundo fazer o que o mundo quer. Quem não pode ser corrupto, quem não pode roubar, quem não pode prostituir, nem mentir, nem fazer... Somos nós. Nós é que nós temos que ser irrepreensíveis. Nós é que temos que ser irrepreensíveis. E não é para mostrar para os outros, não, para mostrar para Deus. Não é para mostrar para os outros. É para mostrar para Deus que você é honesto, para mostrar para Deus que você é sincero, para mostrar para Deus que você aceitou o evangelho. Amém, gente? Então, Atos 14, você já leu, filho? 21 até 23.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido.
Amém. Repete, por favor. Que coisa, né, tremenda, que quando você pensa, analisa, está escrito aqui, vamos ver.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos...
Naquele tempo o negócio pegava mesmo, né? Anunciaram o evangelho e logo fizeram muitos discípulos. É igualzinho hoje, não é? Voltaram então para Listra, Icônio e Antioquia. E eles tinham muito o que fazer. Saía de uma cidade, ia para outra, saía de uma cidade, ia para outra. E muita gente, a igreja, o reino de Deus alcançou muita gente naquele dia. Hoje é difícil, terei mostrado aqui um pouco, confirmando
o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé.
Isso, fica firme aí, ó, permaneçam na fé, continua fazendo isso aí, tá bom, é isso mesmo.
Pois que por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus.
Isso, animando o pessoal, e o pessoal, a tribulação é com nós mesmo. Pode deixar, né? 23.
E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja...
Em cada igreja tinha ancião sobrando. Em cada igreja tinha gente sobrando. Em condições de dirigir. Tinha pessoas sobrando em condições de dirigir. A gente tem até medo de falar. Dá um microfone, a gente tem medo de falar. Sabe? Nós temos medo de orar. Nós temos medo de... Parece que a gente tem medo de assumir. Eles passavam em cada cidade. Aí você vai num lugar... Você não tem... Tinha ancião sobrando. Amém. Eu, com todo o respeito que eu tenho pelas irmãs, eu estou achando que nós vamos ter que lançar a mão das irmãs. Nós vamos ter que lançar a mão de arrumar algumas bispas por aqui, porque nós temos que lançar a mão. Então eles está aqui dizendo, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então a pessoa pregava. Porque a Bíblia diz assim, que a pessoa pode ser entregue a Satanás ou pode ser entregue a Deus. Então, o neto ali creu. Então, entrega o neto. Aqui, ó, ele é batizado e ele é entregue ao Senhor. Aí o Senhor põe aonde? Põe na esteira. A pessoa, né, foi aqui, ó. É, e os encomendaram ao Senhor. Está aqui, Senhor, arrumei aqui, ó. Pode pôr na esteira. Eu garanto. Esse aqui é, não vai miar, não, ele não vai trincar, não. Põe na esteira aí, que ele vai dar certo. E, eles eram entregues, não ao inimigo, mas eram entregues nas mãos de Deus. Entregues nas mãos de Deus. Amém? Amém. Segunda Pedro, Segunda Pedro, nossa, 8 horas já. Segunda Pedro 1. Versículo 2. Pedro, 2 Pedro 1, versículo 2. Pode ser do 1 também.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Olha aí, vai, já vai raciocinando, viu? Alcançaram fé preciosa. Ele está dizendo, é como se ele dissesse ao Lucas, que alcançou a fé, ao chefe, que alcançou a mesma fé que nós temos. Não é assim? Então vai, filho.
Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude.
Ele nos chamou. Para quê? Continua.
Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade.
Então, uma pessoa que escapou da corrupção do mundo, aqui ele fala no versículo 4, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, a pessoa escapou de lá e caiu nas mãos de Deus. Ela escapou das mãos do inimigo e caiu nas mãos de Deus. Aí essa pessoa chegou nas mãos de Deus. E o que que ele fez? Ele só tinha fé. Ele creu. E aí ele acrescentou à sua fé as coisas que Deus foi acrescentando, foi dando a ele. Ele tinha fé. Quando ele veio sem nada, vazio. E quando ele chegou, Deus começou, então, a dar a ele as virtudes do Espírito Santo. A ciência, não a ciência do mundo, mas a ciência de Deus. Né? As coisas que no mundo você não tem, você encontrou no reino de Deus. A piedade, o amor fraternal, a caridade, a paciência, a temperança. Coisas que você não tinha antes. E você adquiriu. Por quê? Para quê? Porque nós vamos precisar disso no reino de Deus. Nós vamos precisar desses atributos do Espírito de Deus. A natureza divina. Amém? Continua, filha.
Porque, se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição.
Repete esse.
Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição.
Mais uma vez.
Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação.
Vocação, vocação, o seu chamado. Deus está, entra no jipe. É o chamado de Deus. Ele está chamando, nos chamando para o reino, o seu reino, o reino da glória de Deus. Continua assim.
Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações.
Amém. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Infelizmente, ele não mais está. Paulo não mais está. Mas o Fabrício está. O Godói está. O Alisson está. A Meus está. Aonde? Paulo falou, eu tenho por justo. É uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Porque se nós, que estamos ouvindo, que sabemos, que estamos vendo, não seria justo, uma questão de justiça, ajudar os que não enxergam, abrir os olhos daqueles que não estão entendendo? Eu tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Amém? Amém, gente? Eu não posso garantir por ninguém, mas eu espero, enquanto estiver neste tabernáculo, também fazer o que eu tenho que fazer. Agora, vocês concordam que se todo mundo entender que deve também fazer o mesmo? Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amanhã nós vamos pôr fogo em Goiânia, né? Amanhã nós vamos. A coisa vai sair. É não, filha? Né? Amém, Jesus. Pai, que está no céu, ele subiu de onde virá julgar os vivos e os mortos. Senhor, enquanto nós estamos neste tabernáculo, não nos deixe, Senhor Deus, parados. Não permita, Senhor, que a gente seja tomado pelo desânimo, pela tristeza, nós não sejamos desanimados pelas dificuldades, pela tribulação, pelos cuidados. Nesse mundo, muito pelo contrário, que nós renovemos a nossa fé, que nós olhemos, Deus, para o céu, esperando, olhando, desejando que o Senhor venha, que o reino de Deus venha. Quanto antes o Senhor vier, mas enquanto o Senhor não vem, nós estejamos, ó Deus, dispostos, animados, anunciando, em meio a toda a tribulação, em meio a toda a dificuldade, convidando a todos a que perseverem na sua fé, convidando a todos a que renove a sua força, que anuncie que Jesus está voltando, que Ele volta, assim como Ele subiu, em qualquer momento, qualquer hora, Ele nos encontre acordados, Ele nos encontre trabalhando, ativos, animados. Amém.
Essa luz da vida. Picanha na chapa.